nesse ambiente tão especial, nesse lugar tão especial que é a Casa de Deus e especificamente a Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 16. Eu agradeço também ao reverendo Vladimir por me dar essa oportunidade, porque estou revendo alguns irmãos aqui nessa manhã, que foram ovelhas nossas na Igreja da Ilha, uma família muito amada, muito querida. Isso é bênção de Deus. Que alegria. Livro de Deuteronômio, capítulo 16. Eu vou ler a partir do versículo 13 até ao versículo 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: a festa dos tabernáculos celebrá-la-ais por 7 dias, quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar. Alegrar-te-ás na tua festa, tu e o teu filho, e a tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas cidades. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, na festa dos pães ázimos e na festa das semanas e na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Palavra do Senhor. Nessa manhã, queremos partilhar com os irmãos a palavra de Deus sobre o seguinte tema: mãos vazias não. Você pode repetir comigo? Mãos vazias não. É tempo de celebração, é tempo de ajuntamento solene, é tempo de louvor e adoração, é tempo de gratidão ao Senhor pelos 29 anos de organização da amada Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara. É tempo de cultuarmos ao Senhor, como temos feito nesta manhã. Mas como tudo isso deve acontecer? Celebração, ajuntamento solene, louvor, adoração, gratidão, como todo esse processo deve se desenrolar? Você já parou para pensar sobre isso? Se vocês observaram, nós temos seguido até aqui um programa de culto, digamos assim, uma ordem de culto, uma sequência litúrgica, com ordem, com decência. Algo para que nem sempre nós atentamos. Certamente você conhece o dito popular: só vem a nós e ao teu reino, nada. Cuja origem está na palavra de Deus, na oração dominical, que, diferentemente do que muitos pensam, não é a oração que a gente faz todo domingo, mas é a oração do Senhor, vem de Dominus, Senhor. O padrão de oração que o Senhor nos ensina, conforme Mateus capítulo 6. Esse dito popular diz respeito às pessoas que só querem receber, mas nunca estão dispostas a dar, a partilhar. E Jesus, na oração dominical, diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando Moisés, inspirado por Deus, orientou o povo de Israel quanto às três festas que deveriam anualmente observar, celebrar em louvor e gratidão ao Senhor, ao final de suas instruções referentes à festa dos tabernáculos, também chamada festa das barracas, alusiva ao tempo em que o povo de Deus habitou em tendas no deserto, Moisés disse três coisas que ainda hoje, mudando o que deve ser mudado, são normativas para o povo cristão. Vale mencionar, porque há alguns que têm alguma resistência quanto ao Antigo Testamento, mas nós encontramos nos Evangelhos diversas citações feitas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo do Antigo Testamento. Ele fala do profeta Jonas, ele cita textos do próprio Deuteronômio, do Êxodo, dos profetas, e ele diz aos fariseus: vocês erram porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. E ele fala isso aos escribas e fariseus, que eram mestres da lei, conhecedores da palavra. Mas Jesus diz: vocês erram porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Não conhecem as Escrituras todas. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, e vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a disciplina, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo valorizava as Escrituras do Antigo Testamento, quem somos nós para desprezá-las? Vamos então ao nosso texto base para a nossa reflexão nessa manhã gloriosa do dia do Senhor, quando celebramos uma festa ou um período de festas ao Senhor pelo que Ele é e pelo que tem feito nesses 29 anos de existência abençoada e abençoadora da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara. Deuteronômio 16, a partir do versículo 13 até ao 17, foi o texto que lemos. Primeira coisa que Moisés diz e que ainda hoje serve ao povo de Deus: o lugar do culto a Deus é o lugar escolhido por Deus. Diz o verso 16: três vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher. E antes, já no versículo 15, Moisés dissera: sete dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus no lugar que o Senhor escolher. O que Deus está dizendo, amados, por boca de Moisés, é que nada substitui o ajuntamento solene do seu povo no lugar de culto por ele mesmo, Deus, designado. Infelizmente, desde os tempos da pandemia, da Covid-19, muita gente se afastou da igreja, do lugar da comunhão, do ajuntamento solene. Mas nada, nenhuma live, nenhum Cristo em casa, nenhum culto que seja transmitido pela internet substitui o ajuntamento solene do povo de Deus no lugar que Deus estabeleceu para o seu povo se encontrar e adorar e louvar e receber da parte do Espírito Santo de Deus o conhecimento, a sabedoria, o discernimento, tudo aquilo de que necessita para viver para a glória de Deus. O lugar do culto a Deus é o lugar escolhido por Deus. E para dissuadir os que pensam que isso era coisa do Antigo Testamento, o autor da carta aos Hebreus exorta, está lá em Hebreus 10:25: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. É o mesmo princípio, é a mesma norma, é a mesma palavra dirigida agora àquele povo, no tempo do Novo Testamento. Nada de desunião, de preconceito, de vaidade, soberba e orgulho, tal como acontecia com os judeus, a quem o autor de Hebreus se dirigia especialmente em razão de não quererem se misturar com os gentios. Não, com esse povo não. Nós somos os tais, nós somos melhores, nós somos a nação escolhida, nós somos o povo de Deus. Como vamos nos misturar com esse povo, com essa gente? Tanto é que no versículo 24 de Hebreus 10, o autor exorta: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Mudando o que deve ser mudado, eu fico pensando naquilo que o reverendo Vladimir anunciou à igreja ainda há pouco, a convocação para aquele grande dia de confraternização. O povo de Deus junto, com alegria, com prazer, partilhando, trocando experiências, conversando, estreitando os laços que nos unem. E um dos propósitos de Deus com aquelas três festas fixas lá do Antigo Testamento era exatamente este: era manter o povo de Deus unido, presente, participativo. E esse mesmo princípio, esse mesmo propósito está presente no Novo Testamento, quando o autor da carta aos Hebreus diz que não devemos deixar de congregar-nos, pelo contrário, devemos estar juntos, considerando-nos uns aos outros, estimulando-nos ao amor e às boas obras. É neste lugar que essas coisas acontecem. Quando nós somos recebidos, acolhidos, como fomos recebidos aqui nessa manhã, eu e minha esposa, logo que chegamos, logo aparece alguém para abraçar, para dar uma palavra de ânimo, de acolhimento, e assim vai acontecendo. A gente observa, as pessoas vão chegando e elas vão se contactando, vão se abraçando, vão sorrindo. E tudo isso é estímulo, é força, é ânimo para que nós nos amemos e pratiquemos aquelas boas obras que agradam a Deus. Mas essa resistência ao ajuntamento parece ser o mal presente em muitas pessoas, inclusive crentes, que preferem a si próprios em detrimento dos outros, e se pudessem, fariam para si suas próprias igrejas, tamanha dificuldade de aceitarem os pensamentos e comportamentos das demais pessoas, o que também inclui uma resistência à própria liderança da igreja. Nós precisamos nos aproximar. É como aquela ilustração dos porcos espinhos, num tempo de um inverno rigoroso, que buscavam calor e se encontraram, mas logo se repeliram por causa dos espinhos, mas foram de encontro em encontro, de espinho a espinho, encontrando uma distância apropriada, adequada, até que todos pudessem se aquentar juntos. Assim devemos ser nós. Apesar das nossas diferenças, nós devemos nos aproximar uns dos outros para vivermos em unidade. C.S. Lewis, em sua obra magnífica, Carta de um Diabo a Seu Aprendiz, se você ainda não leu, não sabe o que está perdendo. Adquira, leia Carta de um Diabo a Seu Aprendiz. Ele diz algo importantíssimo quando põe nos lábios do demônio veterano um conselho a seu aprendiz. Abro aspas. Se você conseguir levá-lo, está fazendo referência ao crente, ao cristão, se você conseguir levá-lo a ponto de pensar que a religião é boa até certo ponto, você sentirá enorme satisfação, tendo em vista que uma religião moderada é tão interessante para nós, os demônios, o inferno, quanto religião nenhuma. E ele acrescenta, e mais, divertida. Muitos crentes hoje se deixaram envolver por essa ideia de viver em uma religião moderada, politicamente correta, inclusiva. Religião moderada é tão interessante para nós, diz o demônio veterano, quanto religião nenhuma. Os que desprezam o congregar-se, o ajuntamento solene, são esses crentes moderados, insossos, que vivem nessa mornidão e estão a ponto de serem vomitados pelo Senhor, conforme nós encontramos naquelas cartas às igrejas da Ásia Menor. Quando Jesus diz: você nem é frio, nem é quente, você vive nessa mediocridade, nessa mornidão, e eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Devemos fazer tudo para nos mantermos juntos, unidos, reunidos, para adorarmos, para louvarmos ao Senhor e para recebermos do Senhor a bênção, porque é no lugar do ajuntamento solene onde o povo de Deus vive em comunhão que o Senhor ordena a sua bênção. Mas além de dizer que o lugar de culto a Deus é o lugar por Deus designado para o culto, Moisés também disse que todos devem ofertar. Isso está ainda no versículo 16. Três vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, na festa dos pães ázimos e na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Amados, o ofertório, como fizemos hoje aqui, é parte essencial do culto do Senhor. Mãos vazias? Não. Pode repetir? Mãos vazias? Não. Porém, não aparecerá de mãos vazias, perante o Senhor. Mãos vazias é sinônimo de ingratidão, de avareza, de só vem a nós o vosso reino e ao vosso reino nada. Se a Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara chega aos 29 anos de existência, Reverendo Vladimir já citou isso aqui ainda há pouco, é porque houve da parte de muitos e muitos irmãos e famílias cooperação, liberalidade, entrega, doação, para que hoje pudéssemos aqui estar desfrutando desse ambiente, desse lugar, desses recursos, debaixo da graça de Deus. De Deus. Tudo que somos e que temos, recebemos do Senhor, que supre cada uma das nossas necessidades, que não nos deixa faltar nada, pois Ele é o nosso supremo pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E assim tem sido até aqui, nesses 29 anos de existência. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, faz três perguntas que são marcantes, impactantes, desafiadoras. A primeira delas é a seguinte: quem é que te faz sobressair? Quem é que te faz sobressair? Na igreja, no ministério do louvor, estava ali sentadinho me deliciando com os irmãos aqui executando seus instrumentos que vão lá no profundo do nosso coração, as canções entoadas. Quem é que nos faz sobressair na nossa atividade profissional? Nos nossos relacionamentos, nos serviços que prestamos na casa do Senhor. A segunda pergunta que o apóstolo Paulo faz, que penetra fundo no nosso ser, é a seguinte: o que tens tu que não tenhas recebido? Pense agora, rapidamente, em alguma coisa que você é ou que você tenha que você não tenha recebido. Dos pais, dos avós, da igreja, em última instância do próprio Deus. Porque, como também já foi citado aqui nessa manhã, tudo vem das tuas mãos e das tuas mãos tu damos. O que temos nós, amados, que não tenhamos recebido? E a terceira pergunta, terceiro questionamento de Paulo em 1 Coríntios 4, 7 é: e se você recebeu, por que que você se comporta como se não tivesse recebido? Por que você é ingrato? Por que você é avarento? Me perdoem a expressão, por que você é miserável? Mãos vazias? Não. E eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, como você entende e reage a essas proposições do Senhor por meio da sua palavra, por boca do seu profeta, do seu mediador, Moisés, que é um tipo daquele que é o profeta, o sacerdote, o rei dos reis, nosso Senhor. Entende e reage a estas proposições. E a terceira coisa que Moisés fala nessa orientação ao povo de Deus Ele diz que o Senhor é tão maravilhoso, compreensivo e misericordioso que nos dá a oportunidade de cooperarmos com Ele no estabelecimento de seu reino aqui, de acordo com as nossas posses. Versículo 17. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Amados, lembram da oferta da viúva pobre, do que ela depositou no gasofilácio? Vocês lembram, e também já foi citado aqui hoje pela manhã, e eu só passei o tema para o reverendo Vladimir, não passei o corpo do sermão. Vocês lembram dos nossos irmãos das igrejas da Macedônia? Esse é um dos textos que mais mexem comigo, que mais me emocionam e que também mais me desafiam. Vale a pena ler o texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Já foi aqui mencionado. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus. E Moisés diz que cada um deve oferecer, contribuir, se dar na proporção em que possa fazê-lo, segundo a bênção que o Senhor Deus lhe conceder. E Paulo aqui está dizendo, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Tudo é fruto da graça de Deus. Por quê? No meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E agora um texto que é fundamental nesse contexto. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Que coisa maravilhosa. Fica então a pergunta para nós nessa manhã. Como temos comparecido perante o Senhor quando lhe prestamos culto na igreja, lugar escolhido e consagrado por Ele para o ajuntamento solene do seu povo? Comparecemos de mãos cheias ou de mãos vazias? O autor de Eclesiastes diz que devemos fazer o que nos cabe fazer de acordo com as nossas forças, nossas habilidades, nossos recursos, nossos dons, nossos talentos, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o. Não é ficar, não sei, talvez, não posso. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o. Meu irmão, minha irmã, 29 anos se passaram em que muitas pessoas fizeram o que deveriam fazer segundo as suas posses e muitas delas, além daquilo que poderiam contribuir, doar, entregar. Faze-o conforme as tuas forças. Nada de mesquinhez, Nada de egoísmo. Mãos vazias, não. Repita comigo. Mãos vazias, não. E o apóstolo Paulo, vejam que coisa maravilhosa, tratando dessa mesma questão, noutro tempo, ele orienta a igreja de Corinto, conforme 2 Coríntios 9, 7, dizendo, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. E quando Paulo fala aos presbíteros da igreja de Éfeso, conforme Atos 20, 35, ele declara, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Irmãos, o que temos nós que não tenhamos recebido? Mãos vazias, não. Agora, algo que nós não podemos perder de vista é que a qualidade das mãos, se elas estão cheias ou vazias, depende da qualidade do coração. Como somos nós? Como sacerdote, o levita, ou como bom samaritano da parábola contada por Jesus? Vidas cheias ou vidas vazias? A qualidade das mãos, se cheias ou vazias, depende da qualidade da vida. E eu faço aqui uma paráfrase de Mateus 12, 34, dizendo que as mãos dão do que está cheio o coração. As mãos dão do que está cheio o coração. Portanto, queridos, para concluirmos, nada substitui o ajuntamento solene do seu povo no lugar de culto por ele designado. Não deixemos de congregar-nos, pois é aqui que nos estimulamos uns aos outros ao amor e às boas obras. Valorizemos a palavra de Deus. Você deve conhecer a Bíblia de Genebra, a Bíblia de Estudo da Reforma, a Bíblia Comentada de Lutero, a Bíblia de Scofield. E eu pergunto, você conhece a Bíblia de Jefferson? A Bíblia que foi compilada e editada por Thomas Jefferson, o terceiro presidente dos Estados Unidos da América, um dos chamados pais fundadores. Ele ditou uma Bíblia, mas com as seguintes características: ele selecionou todos os textos que lhe eram agradáveis, adequados, que não lhe confrontavam, e retirou da sua Bíblia os milagres. Ele não cria em milagres, a ponto de que a história, a missão de Jesus Cristo aqui na Terra ser concluída na sua versão com a sua morte e sepultamento e não com a ressurreição no primeiro domingo. Infelizmente, nós temos hoje em dia muitos crentes jeffersonianos que querem só aquela Bíblia tipo caixinha de promessas, lembra? Tudo que você tirava ali, como dizem alguns irmãos nossos, é só vitória. Ou é só benção. Nem é bênção, é só benção. Precisamos de toda a palavra de Deus. Toda a Escritura, Antigo e Novo Testamentos, toda a Escritura é útil, é inspirada por Deus e serve ao nosso ensino. Nada de mãos vazias perante o Senhor. Nada de avareza, de egoísmo. Imitemos a Cristo que se deu por nós inteiramente. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Esvaziou-se a si mesmo, abriu mão da sua glória, assumiu a nossa natureza e foi obediente até a morte e morte de cruz para nos dar vida. Ele diz, eu dou a minha vida e tenho poder para tomá-la de volta. Você não precisa fazer nada além de suas possibilidades. Seja justo, sincero, honesto, não como Ananias e Safira. Nada de exageros, mas faça o que você pode fazer para a glória de Deus. Eu termino com uma ilustração do filme Carruagens de Fogo. Vale a pena assistir. Um corredor olímpico, Eric Liddell, faz a seguinte declaração: eu creio que Deus me criou com um propósito. A Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara também foi criada por Deus com um propósito. Mas ele disse ainda: mas eu sei também que Deus me fez veloz. E quando eu corro, eu sinto que Deus tem prazer em mim. Eu tenho certeza que agrado a Deus. Queridos irmãos, recebam o nosso abraço. Feliz aniversário de 29 anos. Que compareçamos perante o Senhor em todo o tempo, conforme aquilo que Ele próprio nos orienta a fazer em Sua palavra. Que nos entreguemos, como os nossos irmãos da Macedônia, primeiramente ao Senhor. Que nosso coração seja dado ao Senhor. Como disse o reformador francês João Calvino, ofereço meu coração pronto e sincero a Ti, Senhor. Nada de mesquinhez. Muito já se fez nesses 29 anos. Reverendo Vladimir disse que muito ainda há que fazer. E você hoje está escrevendo novos capítulos nessa história vitoriosa da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara. Tudo o que você fizer, faça para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.